Capítulo 22. O capítulo 22 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 22 de Atos não é um simples discurso de desculpas para defender a si mesmo. Este capítulo é uma declaração solene de tribunal que testifica, dentro de uma estrutura soteriológica, porque Paulo, que estava no auge da lei e da tradição judaica, não teve outra escolha senão pregar este evangelho. Através do evento de sua conversão, ele mostra claramente como o plano de salvação consumado de Deus, e não o zelo humano, cativou uma vida. Atos capítulo 22, versículos 1 a 5, o ponto de partida de Paulo, sobre a confissão do passado que era perfeito dentro do zelo da lei. Irmãos e pais, ouvi, agora, a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes, recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Primeiro, Paulo começa o seu discurso para a multidão em língua hebraica, dizendo: Irmãos e pais, ouvi, agora, a minha defesa perante vós. Ele diz que é judeu, nascido em Tarso da Cilícia, que cresceu nesta cidade, recebeu o ensino rigoroso da lei de nossos antepassados sob Gamaliel, e é uma pessoa zelosa para com Deus, assim como todos vocês são hoje. Ele também revela que perseguiu este caminho até a morte, e que prendeu e entregou às prisões tanto homens quanto mulheres. Esta é uma declaração de que ele não aceitou o Evangelho por ser ignorante, mas que é uma pessoa que permaneceu mais profundamente do que qualquer outra dentro do sistema da lei, porém percebeu o seu limite e desmoronou diante da consumação do Evangelho. Atos capítulo 22, versículos 6 a 11, o incidente de Damasco, sobre o colapso da visão religiosa e o chamado que veio como luz. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então, perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Ao se aproximar de Damasco, de repente, uma grande luz do céu brilha ao redor de Paulo e ouve-se uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Paulo pergunta: Quem és tu, Senhor? O Senhor responde: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Este evento não foi uma repreensão moral, mas uma exigência para uma revisão completa da estrutura de salvação. Como Paulo não conseguia ver devido à glória daquela luz, ele é guiado pela mão das pessoas que estavam com ele e entra em Damasco. Esta foi a medida simbólica de Deus para bloquear completamente a visão religiosa do homem que costumava ver o mundo através da lei, e para fazê-lo ver o mundo apenas através do Evangelho da água e do Espírito. Atos capítulo 22, versículos 12 a 16, a exortação de Ananias, sobre a confirmação da eliminação do pecado e o batismo baseado no evento. Um homem, chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então, ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Deus envia um homem piedoso, Ananias, e faz com que ele diga a Paulo: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Em seguida, ele exorta: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Aqui, a palavra para lavar os pecados não significa que o ato de Paulo se torna o sujeito, mas significa aceitar pela fé o fato de que Jesus já assumiu os pecados do mundo pelo batismo que ele recebeu de João no Rio Jordão e encerrou o julgamento do pecado na cruz. O batismo é, assim, uma santa confissão que reconhece publicamente a eliminação do pecado já consumada. Atos capítulo 22, versículos 17 a 21, a visão no templo, sobre o fim da estrutura de salvação centrada na nação e o início das missões aos gentios. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e, nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Quando Paulo retornou a Jerusalém e orava no templo, ele vê o Senhor falando com ele em um êxtase, dizendo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Embora Paulo tente permanecer em Jerusalém citando o seu histórico passado de perseguição, o Senhor ordena: Vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Esta é uma cena que declara que a estrutura de salvação fechada, ligada apenas ao templo, à lei e à nação judaica, foi encerrada, e o Evangelho da água e do Espírito avança como um Evangelho universal em direção a toda a humanidade. Atos capítulo 22, versículo 22, a ira do público, sobre a fé dos judeus diante do Evangelho que nega a justiça humana. Ouviram-no até essa palavra e, então, gritaram, dizendo: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Os judeus, que ouviam o discurso de Paulo, explodem na passagem sobre o envio aos gentios e gritam, dizendo: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. O motivo de estarem tão irados não foi simplesmente por causa da missão aos gentios, mas porque o seu próprio sistema religioso, que tentava estabelecer a justiça guardando a lei, desmoronou completamente diante do Evangelho. Como o Evangelho da água e do Espírito não permite a jactância humana nem um pouco, ele se torna a notícia mais insuportável para aqueles que se apegam à sua própria justiça. Atos capítulo 22, versículos 23 a 29, a cidadania romana, sobre a legitimidade do Evangelho testificado dentro da ordem pública. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Ser-vos-á, porventura, lícito açoitar um cidadão romano, sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Dize-me, és tu romano? Ele disse: Sou, respondeu-lhe o comandante. A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: Pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente, se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Quando o comandante tenta recolher Paulo à fortaleza e interrogá-lo sob açoite, Paulo pergunta: Ser-vos-á, porventura, lícito açoitar um cidadão romano, sem estar condenado? O comandante e os soldados, tendo descoberto que Paulo é um cidadão romano, ficam com medo e soltam as suas amarras. O fato de Paulo ter usado a sua cidadania não foi para proteger a sua segurança pessoal, mas para revelar que o Evangelho da Água e do Espírito não é um movimento ilegal que subverte a ordem social. O Evangelho subverte apenas a condenação e a autoridade do pecado. É uma verdade que deve ser testificada com confiança dentro da ordem legal legítima do mundo. Atos capítulo 22, versículo 30, a expansão do palco de testemunho, a história da salvação movida perante o Sinédrio. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o, e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o Sinédrio, e, mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. No dia seguinte, o comandante, querendo saber a verdade sobre o motivo pelo qual os judeus o acusavam, solta Paulo de suas amarras, reúne os sacerdotes e todo o Sinédrio, manda trazer Paulo e o apresenta perante eles. Paulo agora passa a estar no centro do tribunal religioso oficial judaico, não perante uma multidão agindo por conta própria. Este é um processo onde o palco de testemunho do Evangelho se amplia gradualmente, e mostra que o Evangelho da Água e do Espírito deve ser proclamado sem nunca recuar diante de qualquer poder. Em conclusão, o capítulo 22 de Atos testifica que a mudança de Paulo não foi um simples arrependimento moral, mas um evento onde a própria estrutura de salvação transitou completamente da lei para o Evangelho. O zelo da lei nunca pode acabar com o pecado, e apenas aquele que reconhece o batismo e a cruz de Jesus pela fé pode alcançar a verdadeira eliminação do pecado. O capítulo 22 de Atos é um grande registro de tribunal da fé, mostrando como o Evangelho da Água e do Espírito reconstrói a identidade de uma pessoa, e como a torna uma testemunha que não teme nem mesmo a morte. Um sermão de Paul C. John. A palavra do capítulo 22 de Atos, do versículo 1 ao 30, exteriormente parece uma autodefesa que Paulo realizou para se proteger, mas, na realidade, é um sermão poderoso proclamando publicamente qual é a essência do Evangelho. Lendo esta palavra da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, o testemunho de Paulo se torna uma declaração de salvação que revela claramente como o pecado da humanidade terminou e a quem a notícia dessa salvação alcança, não uma simples história de uma experiência mística pessoal. Paulo abriu a sua boca em língua hebraica diante da turba que tentava matá-lo, dizendo: Irmãos e pais, ouvi, agora, as palavras de defesa que faço perante vós. E isso mostra bem a atitude de um ministro construindo uma ponte de entendimento para abrir a porta do Evangelho até mesmo para os adversários. Ele confessou que era judeu, nascido em Tarso da Cilícia, que cresceu nesta cidade, recebeu o ensino rigoroso da lei dos antepassados sob Gamaliel, e era uma pessoa zelosa para com Deus, assim como todos vocês são hoje. Tal confissão não era uma autorracionalização, mas uma intenção de esclarecer o fato de que o zelo religioso humano e a salvação de Deus são completamente diferentes. Paulo relembrou o passado quando perseguiu este caminho até a morte de pessoas, e prendeu tanto homens quanto mulheres e os entregou à prisão, e testificou sobre o evento que aconteceu a caminho de Damasco. Quando ele se aproximou de Damasco, quase ao meio-dia, de repente uma grande luz do céu brilhou ao seu redor, mas o que mudou Paulo fundamentalmente foi a pergunta do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em vez da luz visual. Quando Paulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues, e o cerne aqui é a identidade entre o ministério de salvação de Jesus Cristo e a Igreja, que é o seu corpo. Paulo estava convencido de que ele mesmo guardava bem a lei, mas passou a perceber que estava, na verdade, se opondo ao ministério de salvação que Deus realizou. E mostrou que a verdadeira conversão não é uma simples reviravolta de emoções, mas a transição completa da direção da vida diante do Evangelho. Paulo, que não conseguia ver devido à glória da luz, foi guiado pelas mãos das pessoas que estavam com ele, entrou em Damasco e passou um tempo cego por 3 dias. Este tempo não foi uma punição. Mas um lugar de graça preparando Paulo para fechar os olhos com os quais ele via o mundo pelo seu próprio conhecimento e justiça, e para ser capaz de olhar unicamente para a salvação que Deus consumou. Neste tempo, um certo Ananias, um homem piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio a Paulo e proclamou que o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade. Veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Esta é uma passagem que mostra que a salvação não permanece como uma revelação subjetiva de um indivíduo, mas é necessariamente completada através de um mensageiro do Evangelho. Ananias exortou Paulo: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E a essência desta palavra toca o conteúdo do Evangelho que Paulo testificara por toda a sua vida. A realidade da lavagem do pecado não está em uma cerimônia realizada pelo homem, mas está no Evangelho da água, onde Jesus assumiu todos os pecados do mundo ao receber o batismo de João no Rio Jordão, e no Evangelho do sangue, onde ele recebeu o julgamento desses pecados na cruz. A exortação para ser batizado foi um apelo para aceitar pela fé e confessar publicamente o ministério da eliminação do pecado já consumado pela água e pelo sangue, e o Espírito Santo confirma esta verdade da salvação consumada nos corações daqueles que creem. O testemunho de Paulo causou um grande alvoroço quando chegou à confissão de que, quando ele estava orando no templo de Jerusalém, o Senhor me disse: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito, e disse que me enviaria para longe, aos gentios. O motivo de os judeus estarem irados foi porque eles não podiam aceitar o fato de que a graça de Deus flui universalmente além das suas fronteiras. No entanto, como o Evangelho da água e do Espírito declara que os pecados de todas as pessoas foram resolvidos de uma única maneira, ele derruba a consciência de privilégio do homem e abre o caminho da salvação sem discriminação para qualquer pessoa. Devido ao distúrbio da multidão, quando o comandante recolheu Paulo à fortaleza e estava prestes a interrogá-lo sob açoite, Paulo revelou a sua cidadania ao centurião que estava por perto, dizendo: Ser-vos-á, porventura, lícito açoitar um homem que é cidadão romano, sem estar condenado? O comandante ficou com medo, soltou as amarras de Paulo e, no dia seguinte, querendo saber por que os judeus o acusavam, reuniu os sacerdotes e todo o sinédrio, mandou trazer Paulo e o apresentou perante eles. O fato de Paulo ter usado a sua cidadania não foi para evitar a tribulação, mas uma escolha sábia para proteger a dignidade do Evangelho e proclamar a verdade com mais ousadia, e provou que um santo que já foi justificado pode permanecer confiante, sem ser servil, mesmo diante dos poderes mundanos. Em conclusão, o capítulo 22 de Atos nos pergunta hoje se estamos nos gloriando apenas de experiências subjetivas ou testificando a realidade do Evangelho já consumado. Aquele que possui este Evangelho, de que Jesus Cristo assumiu os pecados do mundo pelo batismo que ele recebeu de João no Rio Jordão, recebeu o julgamento desses pecados na cruz, e o Espírito Santo confirma isso, obtém a coragem para falar a verdade mesmo diante dos adversários. Viver como testemunha do Senhor, permanecendo firmemente sobre o Evangelho da água e do Espírito, mesmo em meio a mal-entendidos e perseguições, esse é exatamente o caminho de um verdadeiro discípulo que o capítulo 22 de Atos nos apresenta. Perguntas e respostas do capítulo 22 de Atos. Primeiro, e se explicarmos a palavra de todo o capítulo 22 de Atos sob a perspectiva de crer no Evangelho da água e do Espírito? O capítulo 22 de Atos é uma cena onde Paulo testifica sobre o evento de sua conversão diante da multidão de Jerusalém, e, olhando para isso sob a perspectiva do Evangelho da água e do Espírito, mostra de forma contundente a mudança fundamental que ocorre quando o zelo religioso se encontra com a justiça de Deus. Paulo primeiro confessa quão rigoroso ele era em relação à lei, e que ele era uma pessoa religiosa zelosa, que tentava erradicar aqueles que criam em Jesus. Isso simboliza o equívoco fatal no qual um ser humano pode cair ao tentar agradar a Deus com os seus próprios atos e justiça antes de compreender o Evangelho da água e do Espírito. Ou seja, através do passado de Paulo, está se advertindo sobre o fato de que o zelo que não conhece a expiação perfeita consumada pelo batismo e sangue de Jesus produz, na verdade, o resultado de se opor à vontade de Deus. A experiência no caminho de Damasco, que é o ponto de virada do evento, significa que o estado cego do homem é revelado quando a luz do Espírito Santo brilha. O fato de Paulo ter caído na luz e ficado cego é um evento simbólico para perceber que o ego arrogante, cheio de sua própria justiça, morre, e que ele é um ser que pode viver apenas pela justiça dada pelo Senhor. Em particular, entre as mensagens que Ananias entregou a Paulo, a exortação, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Atos capítulo 22, versículo 16. É muito importante. Isso ocorre porque é um pedido poderoso para aceitar pela fé e proclamar o Evangelho da água, de que Jesus assumiu todos os pecados do mundo ao receber o batismo de João, e a eficácia da lavagem dos pecados, dada como seu resultado, indo além de uma simples cerimônia de aspersão de água. O cerne que Paulo pretendia transmitir aos judeus através deste testemunho é que a salvação não está na tradição dos antepassados ou na observância humana da lei, mas na justiça do batismo e do sangue, que Deus abriu até mesmo para os gentios. O fato de os judeus terem ficado irados e tentado levantar pedras assim que Paulo mencionou a missão aos gentios mostra que eles ainda não conseguiam abrir mão de seu privilégio e da justiça das obras. Como o Evangelho da água e do Espírito não mistura a bondade humana nem um pouco e faz com que a pessoa creia apenas no fato que Jesus consumou, ele se torna uma pedra de tropeço para as pessoas religiosas que se apegam à sua própria justiça, mas se torna o único caminho de vida para aqueles que reconhecem os seus pecados e anseiam por um Salvador. Em última análise, o capítulo 22 de Atos lança a mesma pergunta para nós hoje. Antes de perguntar, que farei, como Paulo, ele nos faz confirmar se primeiro cremos no fato já consumado, de que o Senhor já tirou todos os meus pecados e os lavou pelo batismo e pela cruz. O segredo pelo qual Paulo pôde suportar as tribulações subsequentes com alegria por causa deste evangelho foi porque o evangelho da lavagem dos pecados proclamado por Ananias foi confirmado em seu coração através do Espírito Santo.